Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro falando. Esse bom dia, o SM Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 17 de dezembro de 2021, sexta-feira. São 6 horas e 38 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta o mercado americano, né? Ontem os principais índices encerraram o dia no território negativo, impactados aí pelo que a gente chama de um sell-off, né? Uma venda generalizada ali das ações de tecnologia. A gente viu essa forte queda das ações de tecnologia, qual pode ser atribuída e a preocupação de que o aperto na política monetária prejudique os papéis com essas avaliações mais esticadas, né? Se diz que as ações de tecnologia são muito sensíveis às taxas de juros por dois motivos, né? Um motivo pela questão do financiamento, muitas delas necessitam de mais recursos para crescer, né? Para investir e se desenvolver. E aí com taxas de juros mais elevadas, elas vão ter uma maior competição, digamos assim, pelo dinheiro, né, que hoje não acha remuneração, então você acaba alocando em diferentes projetos com maior risco, é verdade, mas sob pena de pelo menos obter algum retorno que você não obtém nas taxas de juros, né. E um outro fator que influencia negativamente, que torna muito sensível, é que grande parte do retorno dessas ações de tecnologia deriva, né, de um fluxo de caixa que ainda não existe, né, que ele vai existir lá no futuro, que são de expectativas. Né. E aí quando você traz a valor presente essas expectativas, né, que é uma coisa que o mercado financeiro faz muito, né, faz projeções daquilo que pode acontecer lá na frente e traz isso a valor presente, você usa uma taxa de desconto. E essa taxa de desconto, ela obviamente, com o aumento de juros, ela tenderia a ser maior, né, por uma questão de custo de oportunidade. Então, esses dois fatores juntos acabam afetando mais as ações de tecnologia, especialmente aquelas que não têm um modelo de negócio ainda tão bem definido e que grande parte do seu valor se encontra exatamente lá no futuro. Feito esse grande parênteses aí, né, para explicar um pouco, né, por que dessas quedas, o que a gente viu ontem foi que os bancos centrais em todo o mundo eles estão priorizando o combate ao aumento da inflação por meio do aperto, né, nas condições monetárias. O Banco Central da Inglaterra ontem elevou inesperadamente as taxas de juros. O Banco Central Europeu decidiu iniciar a redução gradual do ritmo de compra de ativos já a partir do próximo trimestre e aí finalizando até março de 2022, né, o que eles chamaram de Programa Emergencial de Compra de Ativos, que é o tapering à la Europa, tá? E aí com isso a gente viu ontem o Dow Jones teve uma leve queda, 0,08, o S&P 0,87, já o Nasdaq caiu 2,47. Destaque positivo para o setor de materiais básicos, o XLB subindo 1,02, setor financeiro XLF subindo 1,26. Na ponta negativa, Biotech caindo 2,7, XBI, e tecnologia XLK 2,83 de queda. Entre os papéis, alta aí para AT&T, subindo 6,9%, e para Newmont Corporation, 8,7%. Empresa de ouro, né, e produtora de ouro. Foram as maiores altas do S&P, liderando as perdas, a gente teve a Skywork Solution, caindo 8,4%, e a Dobe, caindo 10,1%, depois dos resultados já comento. A moeda americana recuou 0,47%, fechando aí a 5,67%. Na economia, além disso que eu falei, né, dessa queda das ações de tecnologia, a gente teve, em relação aos dados econômicos, né, os pedidos de auxílio-desemprego semanais, que foram ligeiramente mais elevados que o esperado, enquanto as licenças de moradias mostraram números bem acima das projeções dos economistas após registrarem um declínio no mês anterior. Entrando nos destaques aí das empresas, né, vale chamar atenção, vale comentar, a Adobe, ADBE é o código dela, as ações da Adobe despencaram aí cerca de 10% ontem, depois que a fabricante de software divulgou uma previsão de receita para o primeiro trimestre fiscal, né, para o próximo resultado, bem aquém das estimativas dos analistas. Esse foi o segundo maior declínio diário das ações da Adobe na última década. Tá? Teve uma queda de 15% em meados de março, né, do ano passado, quando o pânico do coronavírus, né, sacudiu os mercados, foi a maior queda da Adobe, mas ontem caiu 10%. As receitas das empresas somaram 4,1 bilhão de dólar, bilhões, perdão, um crescimento de 20% na comparação anual, impulsionado aí por um avanço nas vendas no segmento de mídia digital. O lucro por ação foi de 3,20 dólares, em linha com as estimativas. E para o próximo trimestre fiscal, a companhia projeta receitas aí de 4,2 bilhões, que ficou abaixo aí das previsões dos analistas, que era de 4,3. Hoje a Adobe vale aproximadamente 260 bilhões de dólares e negocia aí a 39 vezes lucro para 2022. Suas ações registram alta aí de 13% ainda neste ano. Saindo da Adobe, falando da FedEx. Essa superou as estimativas, FDX é o código da FedEx, superou as estimativas dos analistas, mesmo com escassez de mão de obra e os maiores custos operacionais impactando os resultados operacionais. Lucro líquido da FedEx foi de 1,3 bilhão de dólares, ou 4 dólares e 83 centavos, inalterado em relação ao ano anterior, então o lucro ficou estável, enquanto as receitas avançaram 14%, para 23,5 bilhões de dólares, impulsionado aí por uma alta demanda por entregas em domicílio no comércio eletrônico. A companhia também anunciou um programa de recompra de ações no valor aí de 5 bilhões de dólares, que é nada mais nada menos que equivalente a 8% dos papéis aí em circulação. A empresa elevou suas estimativas. Vai lembrar que essa recompra de ações não tem um prazo, tá, pessoal? Ela pode acontecer ao longo aí de um ano. A empresa elevou suas estimativas para o ano inteiro, projetando um lucro por ação de entre 20,50 dólares até 21,50, acima do consenso que era de 19,60. Então isso tudo ajudou aí as ações da FedEx, que no pré-market, né, antes da abertura, negociam com uma alta de mais de 5%. Hoje a FedEx está avaliada em 63 bilhões de dólares e negocia aí a 10,7 vezes lucro para 2022. Esse ano, suas ações registram uma queda de 8,1%. E para acabar aqui dos destaques corporativos, teve a Rivian, R-I-V-N, o código dela, as ações da Rivian Automotive, operaram aí em queda de 10% no after, depois da divulgação dos resultados operacionais. As receitas trimestrais totalizaram 1 milhão de dólares e o prejuízo por ação foi de 12 dólares e 21 centavos, em linha com as estimativas divulgadas anteriormente pela empresa. O que não agradou aos investidores foi o corte aí nas expectativas de produção de veículos para o ano, né? Para quem não lembra, a Rivian foi aquela empresa que fez recentemente o seu IPO, que conta com a Ford como sócia, que conta com Jeff Bezos, né, como um dos investidores. E surgiu como uma empresa que poderia aí competir com a Tesla, né? Essa corte na expectativa de produção, conforme eu falei, não agradou o mercado. A montadora estima que vai produzir algumas centenas de veículos a menos do que os 1.200 previstos anteriormente. A empresa disse que enfrentou problemas na cadeia de abastecimento, bem como desafios aí para aumentar a produção das baterias que alimentam os automóveis. As reservas totais de carros somaram 71 mil em 15 de dezembro, um aumento aí de 28% em comparação com a contagem mais recente, né, que tinha sido de 55.400 veículos em novembro, e isso superou as expectativas da empresa. Até o momento, a companhia produziu 652 veículos e entregou 386 deles. A Rivian tem como acionistas, conforme eu falei, a Amazon e a Ford. Foi a primeira montadora do mercado a lançar uma picape totalmente elétrica chamada R1T. Hoje o valor de mercado da empresa é nada mais nada menos que 93 bilhões de dólares e as suas ações devolveram boa parte aí dos ganhos depois do IPO, mas ainda registra uma alta de 8% esse ano. Saindo de ontem, indo para hoje, né? Na Ásia, dia de perdas aí nas bolsas asiáticas, tá? O índice Nikkei caiu 1,8% no Japão e em Xangai, na China, queda de 1,2%. Asia Down fechou com uma queda aí de 0,8%. É um índice que mede diversas empresas asiáticas, né? Além da queda das techs de ontem, né, não ajudou o mercado lá na Ásia o fato do Senado americano ter aprovado a aprovação da proibição de compra de produtos da região chinesa de Xinjiang, a menos que as empresas provem que não foram feitas sobre condições de trabalho forçado. O governo Biden também adicionou aí 34 alvos chineses à sua lista de entidades proibidas, mantendo aí uma tensão com Pequim, né? Sempre efervescente, né? Na Europa, além do aumento de casos da Omicron, que segue preocupando, né? A maioria das bolsas em queda lá, exceção a Inglaterra, onde o mercado opera levemente positivo. E na Europa a gente está vendo o Stoxx 600 caindo 0,8%. além dos casos da Omicron, conforme eu falei, a gente teve o índice de preço ao produtor da Alemanha, o PPI, que saltou 19,2% na comparação anual de novembro, maior avanço para o período desde novembro de 51, né? A elevação da inflação foi impulsionada essencialmente pela escalada de preço de energia, de gás, além de uma forte demanda com o inverno europeu. Já em relação ao mês anterior, o PPI subiu 0,8%, ainda elevado, mas obviamente um número mais razoável, digamos assim. Mas enfim, mercados por lá reagindo também ao aperto monetário, além da cidade de inflação e bolsa na Europa em queda. Futuros operam negativos nessa manhã, em especial o Nasdaq, que aponta para uma queda de 0,8%. Talvez, aparentemente, temos mais um dia de queda das ações de tecnologia. Nas commodities, o petróleo recua pela primeira vez em 3 dias, os metais industriais sobem em Londres e o minério de ferro avança aí pela 5ª semana com sinais de recuperação da siderurgia na China e com o otimismo de que o governo de Pequim vai ampliar estímulos fiscais em 2022. Tá bom? Bom, pessoal, era isso. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, @WillCastroAlves, onde a gente comenta um pouco mais sobre mercado americano e global. Desejo a todos aí um ótimo dia e um excelente final de semana. Aquele abraço.